Correspondência Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta terça-feira, 8 de abril, um grupo de vogais amotinou-se hoje no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Maputo para exigir o pagamento dos seus ordenados e subsídios em dívida. O presidente dos Estados Unidos da América ameaçou esta segunda-feira impor taxas adicionais de 50% sobre os produtos vindos da China, depois do país ter afirmado que iria retaliar contra as taxas anunciadas por Donald Trump na semana passada. Estes e outros títulos já desenvolvei já aqui no Bloco Informativo sob o comando técnico de Moussa Ali Chili. O jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
Começamos com a atualidade na África Lusófona, em Moçambique. Um grupo de vogais amotinou-se hoje no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Maputo para exigir o pagamento dos seus ordenados e subsídios em dívida pelo trabalho durante as eleições autárquicas de 2023 e as gerais de 2024. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Foi um pequeno grupo, mas em representação de todo Moçambique, amotinou-se na sede da Comissão Nacional de Eleições CNE e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral SDAI em Maputo, para fazer exigências antigas sem respostas claras, diz o porta-voz Lousado Zavala.
Hoje queremos só a verdade, coisa que não possa nos dizer onde está o nosso dinheiro. Este assunto não é um assunto só das duas províncias.
E diz Lousado Zavala, de viva voz, que se sentem enganados após terem sido enviados pelo SDAI à Direção Nacional de Tesouro, onde foram recebidos pelo Diretor Nacional Adjunto.
Nós estamos a precisar, pronto, que sejamos pago o último mês de janeiro, o último subsídio e ajuda de custo, e 13º mês de 2024. E assim, quando nós apresentamos essa questão toda, ele ficou um pouco indignado, que, olha, esse assunto nós já descentralizamos os valores há muito tempo, não está aí. Nós ficamos admirados quando vocês ainda bem apresentaram essa questão toda.
Garantem estes vogais contratados para as eleições autárquicas de 2023 e as gerais de 2024, cujos resultados foram contestados, que vão até as últimas consequências caso não sejam pagos os seus ordenados e subsídios em dívida pelos órgãos de administração e gestão eleitoral em Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
O governo de Cabo Verde reativou a Comissão Nacional de Vigilância e Resposta a Óbito Materno para investigar mortes maternas e perinatais e propor melhorias nos cuidados de saúde. Mais pormenores com o nosso correspondente em Cabo Verde, Aldeir Santos.
Composta por 31 especialistas, a Comissão Nacional de Vigilância e Resposta a Óbito Materno visa, segundo o Ministro da Saúde, não apenas a redução de mortes maternas e perinatais, mas, acima de tudo, promover uma cultura de segurança, qualidade, humanização e atenção integral para todas as mães e crianças, em perfeito alinhamento com as metas nacionais e globais para a saúde. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, lembra que em Cabo Verde a morte materna está em torno de 36%, enquanto que na sub-região africana o valor atinge os 230%.
A meta da OMS é baixar durante a ODS para 77/10 mil nascidos vivos. Cabo Verde está nos 36/10 mil. Significa que está à metade da proposta que a OMS faz. Contudo, não estamos satisfeitos. Por isso, essa comissão foi constituída, pretende analisar cada morte eventualmente possa surgir no nosso país e investigar as causas e com o objetivo simples de evitar cada vez mais. Nós estamos convencidos que devemos continuar a melhorar os cuidados da grávida com maior número de consultas, de controle, detectar as eventuais patologias durante a gravidez e com isso determinar as estratégias para o nascimento do bebê.
A reativação da Comissão Nacional de Vigilância e Resposta ao Óbito Materno surge na sequência da morte de 13 recém-nascidos prematuros nos dois maiores hospitais do país entre fevereiro e março deste ano. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Decorre desde esta segunda-feira e ainda até amanhã, em Dakar, no Senegal, o primeiro Fórum Económico entre o Senegal e Angola no âmbito da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Este encontro, que reúne responsáveis políticos e mais de 100 empresários angolanos e senegaleses de diversos setores, visa estreitar os laços económicos entre os dois países. Presente neste fórum, a Secretária de Estado do Comércio de Angola, Augusta Fortes, evocou a perspectiva de se reativarem acordos comerciais entre o seu país e o Senegal e falou também de possíveis progressos na área dos transportes aéreos e na agricultura.
Existem vários acordos já rubricados, incluindo o acordo do comércio, que infelizmente esteve ativado. Com este fórum, vamos reativar o mais rápido possível o acordo bilateral.
Parece também que os acordos vão ser assinados no que diz respeito aos transportes aéreos.
Nós vamos criar condições não só no setor dos transportes, mas no setor diamantífero, petrolífero, agricultura. Hoje encerramos este evento, mas posso dizer que foi positiva. As trocas de experiências, as reuniões B2B e firmaram-se vários acordos no setor diamantífero e com a perspectiva de olharmos para o setor transporte aéreo, não se justifica que para cá estarmos e muitos tiveram de fazer rotas para a Europa para poder chegar em África, então isso demonstra que devemos fechar aqui um acordo com as companhias aéreas. E também o PCA da TAG brindou-nos com a presença e o encontro B2B chega-se à conclusão que devemos sim rubricar acordos no setor dos transportes aéreos. Nós levamos as intenções dos empresários senegaleses que estão abertos para importar produtos agrícolas. Já somos autossuficientes, então vamos sim criar condições para que se efetivem as primeiras trocas comerciais.
Era Augusta Fortes, secretária de Estado do Comércio de Angola, entrevistada pelo nosso correspondente em Dakar, Cândido Camará.
São Tomé, 102.8 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos da América ameaçou ontem impor taxas adicionais de 50% sobre os produtos vindos da China, depois do país ter afirmado que iria retaliar contra as taxas anunciadas por Donald Trump na semana passada. Stephanie Palma tem mais informações.
É um novo passo na escalada da guerra comercial entre aquelas que são as duas maiores economias do mundo. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor uma nova taxa de 50% sobre todas as importações oriundas da China, se o país não retirar o aumento anunciado de 34% sobre os produtos americanos. Se isto vier a materializar-se, as taxas americanas sobre os produtos chineses atingiriam um total de 104%. A China já prometeu retaliar e levar a cabo contramedidas. Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês diz que a ameaça dos Estados Unidos se trata de um erro em cima de um erro e que esta atitude expõe a natureza chantagista de Washington. A China promete lutar até ao fim pelos seus interesses. O aumento das taxas alfandegárias sobre as importações provenientes do resto do mundo, anunciadas por Trump na semana passada, provocaram muita apreensão a nível mundial, com as principais bolsas europeias e mundiais a ressentirem-se após estes anúncios. Para já, o presidente americano diz que não vai suspender as tarifas, mas mostra-se ao mesmo tempo disposto a negociar. Resta saber até onde está disposto a ir Donald Trump.
O relatório Pena de Morte 2024 da Amnistia Internacional revela que as execuções a nível mundial atingiram no ano passado o valor mais elevado desde 2015. O relatório demonstra o poder das campanhas contra a pena de morte e dá o exemplo da Zâmbia e do Zimbábue, que deram passos significativos no sentido da abolição, como explica o diretor de comunicação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Miguel Marujo.
São boas notícias. Em 2024, o Zimbábue avançou com uma lei que aboliu a pena de morte para os crimes comuns e outros países também anunciaram uma intenção de avançar com a abolição da pena de morte. E há também o registro, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que 2/3 de todos os Estados-membros da ONU votaram a favor de uma moratória de aplicação à pena de morte. Isto significa que há um movimento mínimo que, apesar de tudo, está a tornar a pena de morte obsoleta, que não quer a pena de morte um instrumento da justiça desses países.
Menos boas são as notícias do Burkina Faso, República Democrática do Congo e Nigéria, que tomaram medidas suscetíveis a alargar a aplicação da pena de morte.
Sim, e aquilo que a Amnistia teme é que, apesar de tudo, esses países sejam levados por um discurso que não tem adesão à realidade. Mais uma vez, esses países estão a pensar em introduzir a pena de morte em questões de criminalidade, onde já se percebeu que não tem impacto significativo na redução da criminalidade.
Chegamos assim ao fim deste jornal.